sobre a proteção de Deus e o nosso Senhor da Piedade, vou dar início à quarta sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelson Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amanso Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaka. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Nelson para ler um trecho da Bíblia.
Alô. Filho do... Meus, guardais os mandamentos do teu pai, e não esqueça da lei e da tua mãe. Pendura o teu pescoço e escreve o íntimo do teu coração, pois não será vida para quem acha a saúde para todo o seu corpo, sempre todo que tiver guardar e guardar teu corações, porque dele procede a saída da vida.
Coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2019. Os que tiverem favorável permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício número 15/2019, a Câmara Municipal de Piedade. Senhor Daniel Dias de Moraes, presidente. Senhor presidente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, por seu presidente infracinado, vem muito respeitosamente, data máxima vênia, em atenção ao descontentamento do percentual de reajuste dos servidores públicos municipais, no valor de 5%, principalmente em ocorrência do projeto de lei número 2/2019, que no seu artigo 1º, concede a revisão anual dos vencimentos aos servidores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo Municipal no percentual de 7,55%, vigentes ao mês de dezembro de 2018. Embora se trate de órgãos públicos independentes um do outro, esse percentual proposto pelo Executivo acarreta uma perda salarial de 2,55% em relação à classe mencionada. Vale ainda destacar que, de acordo com o orçamento municipal, há possibilidade de ser reajustado no valor de 7,55% de todos os servidores públicos municipais de Piedade, e não apenas os servidores do Poder Legislativo. Por fim, pede, com o intuito de atender aos servidores que se sentem prejudicados em relação às perdas salariais e à desvalorização do funcionalismo público, que os nobres vereadores possam intervir para que percentual do reajuste aos servidores públicos municipais seja equiparado ao percentual de 7,55% apresentado aos servidores do Legislativo. E solicitando que seja lido em plenário, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Antônio Marcos Fernandes, presidente. Ofício número 031/2019. Convite de aniversário de 10 anos da ETEC Piedade. Prezado senhor, convidamos vossa senhoria para participar do início das comemorações de 10 anos da ETEC Piedade. que acontecerá no dia 26 de 2 de 2019, às 9 horas, na sede da ETEC de Piedade, localizada na rua Bento Xavier de Oliveira, número 50, Paulo Zimendes, Piedade, São Paulo. Neste especial ano, onde essa unidade de ensino completa seus 10 anos de atuação, alguns eventos ocorrerão no transcorrer de 2019. Vossa presença muito nos honrará. Atenciosamente, Renato Eburneu, assistente técnico administrativo, e professor Reginaldo Marcos Martins, diretor.
Os ofícios serão encaminhados à secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores.
Projeto de Decreto Legislativo número 3/2019. Autor, vereador Benedito Alves dos Santos, do Podemos. Concede o título de cidadão piedadense ao sargento Clóvis da Silva. A Câmara Municipal de Piedade decreta: presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao sargento Clóvis da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Clóvis da Silva, nascido em 14 de março de 1979, natural de Sorocaba, casado, pai de 3 filhos, Caiene, de 11 anos, Amanda, de 9 anos, e o pequeno João, de 3 anos, sendo o último com a senhora Camila Dias e Moraes Campos, atual esposa. O sargento Clóvis ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 30 de agosto de 1999, na graduação de soldado, galgando a graduação de cabo em 7 de setembro de 2005. Posteriormente, sargento em 30 de janeiro de 2015, ocupando atualmente a graduação de segundo sargento, respondendo pelo comando do pelotão do município de Piedade. Como militar, iniciou seu trabalho no município de Piedade no ano de 2000, logo após ter se formado na Escola de Soldados de Sorocaba, vindo logo em seguida fixar residência na cidade. Desde então, profissional, exemplar e empenhado na missão, participou da prisão de diversos indivíduos na urbe, contribuindo sobremaneira para a manutenção da segurança pública local. Devido ao excelente desempenho e dedicação, foi agraciado com diversas notas de elogios em seu assentamento individual, bem como a Laurea de Mérito Pessoal em 3º grau, honraria esta atribuída aos policiais militares que se destacam perante os demais na realização de suas atribuições. Após alcançar a graduação de sargento e devido ao fato de ter assumido o comando do destacamento, acabou diminuindo a sua frequência nas ruas, tendo em vista as atribuições administrativas. Porém, se mantém atuante, pois é responsável pelo policiamento local, ficando incumbido de direcionar o policiamento de acordo com o mapeamento criminal realizado. Também é responsável por todo o efetivo da Polícia Militar no município, sendo reconhecido por seus subordinados, pares e superiores como excelente profissional. O sargento Clóvis é merecedor de receber a presente honraria, por demonstrar amor à cidade, onde mesmo durante alguns pequenos períodos de afastamento da urbe, devido a promoções, sempre se empenhou em retornar e exercer suas funções no município, demonstrando comprometimento com a municipalidade, fato este facilmente verificado, pois é um dos policiais militares mais conhecidos pela população piedadense, não somente pelo trabalho que na cidade, mas também pela atenção dispensada à população. Reconhecido e honroso e corajoso trabalho prestado pelo Sr. Clóvis, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem. Muito justo, portanto, que o Poder Legislativo renda como presente do povo piedadense sua gratidão e reconhecimento por tudo quanto o Sr. Clóvis da Silva já realizou por Piedade e pelos piedadenses, consignando a ele o título de cidadão piedadense. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Benedito Alves dos Santos. Ofício número 6/2019. Senhor presidente, temos a elevada honra de submeter Vossa Excelência e os dignos pares ao projeto de leis número 3/2019, que objetiva a abertura de crédito especial destinado à abertura de ficha para atender mudanças na classificação contábil impostas pelo Secretário do Tesouro Nacional. Assim, solicitamos a apreciação dos presentes projetos de lei, na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica, 5 de abril de 1990. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como nos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 3/2019 autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 35.000,00 destinado à abertura de ficha para atender mudanças na classificação contábil impostas pelo Secretário do Tesouro Nacional. 1. Legislativo, Corpo Legislativo, Secretaria da Câmara, Servidor Técnico de Informática com PJ. Artigo 2º. Para atender as despesas com a suplementação referida no artigo 1º, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias: do Corpo Legislativo, Secretaria da Câmara e do Servidor Técnico de Informática com PJ. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 19 de fevereiro, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
O projeto de decreto legislativo e o projeto de lei serão encaminhados à Procuradoria da Casa e, posteriormente, às comissões competentes. Em seguida, a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 17/2019. Solicita informações sobre o andamento da reforma do imóvel conhecido como Torre Hotel. Senhor presidente, considerando que é de conhecimento público a reforma e adequação do imóvel conhecido como Torre Hotel, requeiro à mesa, ouvida a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, e retirando o requerimento número 79/2018 para que seja oficiado o senhor prefeito municipal para responder aos seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual a porcentagem aproximada da obra que já foi executada até o presente momento? Qual foi o valor? 2. qual a data prevista para o término da obra? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Fui procurado por munícipes que cobraram novamente a conclusão da obra para que a população tenha à sua disposição um serviço público de qualidade. Por quanto tão necessária a finalização dessa obra para atender os munícipes, faço o presente o requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal, no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Maria Aparecida Godinho.
Em discussão, o requerimento 17 da vereadora Marlene.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, população aqui presente, funcionário desta casa, meu boa noite. Eu venho novamente reiterar esse requerimento que eu já fiz no ano passado, né, questionando a meta, a porcentagem da obra que já foi executada até o presente momento. E qual o valor que foi gasto e qual a data prevista para o término da obra. Então, a gente sabe que desde o primeiro ano, a gente já vem, desde 2017, 2018, foi já, né, aprovado até aqui o valor montante que ia ser o gasto para fazer lá do Torre Hotel o Facilita Piedade. Né? Era esse o projeto. Melhor, é esse o projeto. E a gente vê a importância desse espaço para os nossos munícipes, né? Para o nosso trabalhador. Então, muitas pessoas estão perguntando para a gente e a gente quer dar uma resposta adequada. A gente quer realmente informar a população como que está realmente a conclusão desse trabalho. Então, por isso, eu novamente estou fazendo esse novo requerimento, reiterando com o requerimento do ano passado, para que a gente possa realmente estar fiscalizando, que é o nosso papel, a administração municipal, e também observando o recurso que foi aprovado aqui no orçamento para esse espaço, né? Facilita a Piedade. Por isso, então, novamente, eu coloco o requerimento. Boa noite a todos.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 18/2019. Solicito informações sobre a manutenção da praça Cônego Jorge Macizano, no bairro do Parque da Torre. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvida a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais para que seja oficiado o senhor Prefeito Municipal solicitando informações sobre a praça Cônego Giorgio Mussazano, no bairro Parque da Torre, com o seguinte questionamento de interesse público. Foi concluído o projeto técnico para revitalização da praça? Se sim, encaminhar cópia do projeto técnico. Caso negativo, especifique os motivos. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Considerando a preocupação dos moradores das proximidades da praça, quanto ao discutido, utilização indevida e a falta de segurança naquele local e arredores, o presente requerimento visa dar uma satisfação à população, por se tratar de um bairro populoso com grande circulação de pessoas. A praça não tem manutenção adequada, limpeza periódica, iluminação necessária, estrutura devida. A praça está sendo utilizada para fins diversos do verdadeiro objetivo de uma praça pública, que deveria estar preparada para receber famílias, crianças, praticantes de esportes variados. Com isso, automaticamente, ajudar na segurança de todo o local e também das suas proximidades. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Marli Aparecida Godinho.
Em discussão, o requerimento.
Excelentíssimo presidente, peço dispensa, os cumprimentos aqui regimentais. Eu volto novamente fazendo esse requerimento diante do que ocorreu na Praça Cônego Jorge Mucizano, lá no Parque da Torre. Que está o questionamento aqui? Nós sabemos que no ano passado foi feita uma quadra lá e a gente pensou que seria de grande valia e é importante para motivar, né, o jovem usar a quadra. Mas eu fui informada e conversando com pessoas que moram mais próximo à praça, infelizmente não há um cuidado nessa praça, principalmente em relação à própria quadra. São cachorros que utilizam lá, fazem sujeira. E aonde tinha uma iluminação, que era também aquela pista de skate, nem iluminação tem agora. Então está uma verdadeira escuridão lá. E a gente percebe a preocupação dos moradores, por quê? Porque não tem como usar aquela praça naquilo que seria adequado a uma praça. O que a gente pensa numa praça? Né? Um lugar bem limpo, um lugar realmente que possa as pessoas passear na praça, um lugar que a gente possa sentar, conversar, ter um ambiente que favoreça o que é uma praça. E não é realmente o que vem acontecendo lá. Então, estou reiterando também, mais uma vez, porque no requerimento passado, eles falaram que tinha até um projeto, né, para realmente ampliar, né, a praça lá, revitalizar a praça, iluminação pública. E a gente sabe que a iluminação é segurança. Então, os próprios moradores, eles têm mobilizado, alguns deles têm conversado comigo, e eles estão muito preocupados, porque não tem a manutenção adequada, a iluminação que estava ali na pista de skate não liga mais, está numa plena escuridão a praça. Então há essa preocupação. Por quê? Porque pessoas ficam ali, final de semana, à noite, né? E usando daquele espaço não para ser um lugar onde a gente possa levar os filhos, onde a família possa ficar ali. Então, eu peço que esse requerimento seja respondido na altura para que a gente possa estar devolvendo um esclarecimento para a população. Boa noite a todos.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 19/2019. Requer informações sobre o projeto de lei que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais. Senhor presidente, considerando que em primeiro de fevereiro de 2019, foi protocolado sob o número 56/2019 o projeto de lei número 2/2019 desta Casa, dispondo sobre revisão geral anual dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo Municipal no percentual de 7,55%. Considerando que em 11/2/2019 foi protocolado sobre o número 89/2019 o projeto de lei aos servidores públicos municipais no percentual de 5%. Considerando que em 22/2/2019 foi protocolizado sobre o número 120/2019 um ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, no anexo, solicitando que esse legislativo interceda junto ao chefe do executivo para que o percentual de reajuste seja equiparado ao do legislativo municipal, de 7,55, evitando perdas de 2,55 aos servidores municipais. Feitas as considerações, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido ao Eclégio Plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos. Por que o chefe do executivo municipal encaminhou um projeto a esta casa com percentual menor do proposto pelo legislativo? Uma vez que, Após análise do RGF do exercício 2016, 17 e 18, pude observar que o percentual total das despesas com pessoal só diminuiu, respectivamente, 42,56%, 41,81% e 40,94%. 2. A Prefeitura pretende encaminhar algum substitutivo do projeto número 1 de 2019 a esse legislativo, equiparando os percentuais de reajuste? 3. Caso não, por qual motivo? Requeiro ainda que seja encaminhado somente informações do domínio público. Justificativa. Embora a Prefeitura e a Câmara sejam órgãos independentes, devem ser harmônicos entre si. Dispositivo constitucional esse que se encaixa perfeitamente nesse caso, ou seja, são servidores de órgãos distintos, porém servidores públicos municipais. E essa destinação de percentual não se justifica. Cabe esclarecer que esse legislativo, desde que atuo como vereador nesta casa, mesmo sendo um poder independente, sempre procurou caminhar junto com o executivo na questão da revisão salarial. Embora que fique bem claro, sempre procurando valorizar os servidores públicos municipais, propondo percentuais maiores de reajuste do que os propostos pelo executivo, embora sem respectivo atendimento. Ocorre que, desta vez, a mesa diretora da Câmara, com o aval de todos os vereadores, propôs uma revisão dentro dos índices oficiais do governo, sem consultar o Poder Executivo, na esperança que o chefe do Poder Executivo também adotasse o mesmo índice. Ocorre, porém, como mencionado nas considerações, passados 10 dias o Executivo protocolizou um projeto com um percentual menor do que o proposto a esta casa, e o que tem causado muitos transtornos ao servidor público. Os agentes políticos de ambos os poderes, que podemos constatar no ofício do sindicato. Destacamos que alegações de sempre do Executivo, de que o município não comporta o RGF dos exercícios anteriores, que fica fácil de observar com o município, a reivindicação dos servidores do Executivo é correta, pois se trata de medida humanitária. E, no nosso entendimento, é mais compatível com a realidade atual, pois visa valorizar os servidores do Executivo. Plenário, vereador Roberto Rolim, vereador Mauro Vieira Machado e vereador Adelso Vieira de Jesus.
Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários do Legislativo, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, esse requerimento, como foi, digamos assim, até que bem explicado diante da leitura do secretário, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, o órgão executivo e legislativo são independentes e harmônicos entre si, né? Então, um não tem poder de interferência no outro. Tendo essa linha de raciocínio, o legislativo, ele tomou essa iniciativa este ano, porque ele tem o poder de decidir o que acontece na casa. Não precisa ter interferência do executivo, como tinha anteriormente, que sempre seguia o mesmo percentual. E, diante disso, foi feito esse projeto, né, de revisão geral anual para os funcionários do Legislativo e os agentes políticos do Legislativo. Por consequência, a gente imaginava também que o prefeito iria nos seguir nessa linha de raciocínio. Por quê? Analisando depois, mais a fundo, com relação até ao projeto que ele encaminhou para a gente, quando ele fala em 5% reajuste, ele está dizendo que o impacto é em torno de 45%, sendo que o índice prudencial é 51,3. Então, ele está longe do índice. Gostaria de fazer uma outra análise. Quando foi feito o reajuste geral anual em 2016, o impacto financeiro a estimativa de impacto orçamentário financeiro, né, e lá na estimativa de impacto financeiro ele falava que o impacto seria de 47%. Daí quando você pega a apresentação do relatório de gestão fiscal de 2016, que é o período de terceiro quadrimestre de 2016, que é o final, quando fecha o ano, que a gente consegue realmente ver quanto que foi gasto com o pessoal. Lá ele falava em 47,68. Na verdade, se gastou com o pessoal 42,56. Então tem uma margem de segurança, digamos assim, muito grande, de 5%. Né? Então ele teria sim potencial para dar mais. Daí quando a gente passa para o reajuste de 2017, também tem um impacto financeiro aqui. E na análise ele fala de 45,49%. E quando a gente vê o relatório do terceiro quadrimestre de 2017, ele fala que foi gasto 41%. Mais uma vez, tem uma grande diferença. Praticamente quase 5%. E novamente, em 2018, também existe um estudo de impacto financeiro que fala de 41,92%. Na apresentação do último quadrimestre agora esse ano, né, que até não pude estar presente, mas eu peguei esse relatório depois e pude analisar melhor. Foi gasto com o pessoal em 2018, 40,94%. Então a gente pode analisar que durante esses 3 anos, sempre vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Então existe a possibilidade, sim, diante dessa análise aqui, de poder ser mais, de poder ser realmente o 7,55% para os servidores do legislador, executivo e os agentes políticos, pensionistas e tudo mais. Fazendo essa análise, um comparativo que eu fiz aqui com o estudo de impacto também, deste projeto que está hoje na casa, que fala de 5%, eu refiz ele com 7,55%, e o impacto seria de 46,35%. Analisando da mesma forma que ele analisou, se a gente for ver de acordo com o histórico, ele vai estar aqui algo em torno aí para estourar 42%. Porque aqui está fazendo uma estimativa de arrecadação 5% a mais. 5% a mais, dando 5% de reajuste a mais, vai dar o mesmo percentual de 40%, igual foi da apresentação do terceiro quadrimestre do ano passado. Só que também ele fala que está sendo criado mais cargos. Como? Pretende criar mais cargos, né? Criação de cargo de fisioterapeuta, cargo de médico, cargo de fiscal, professor, procurador jurídico, entre outros, não vou falar todos aqui. Só que a gente sabe que, na verdade, isso daqui não vai ser criado já, vai ser criado talvez lá no fim do ano. E quando é colocado isso aqui, ele faz análise de impacto, porque você tem que separar o dinheiro. Porque qualquer momento pode ser criado esse cargo e tem essa despesa. Então, vai ser bem abaixo de 45%, como está colocado aqui. Se for 5%, vai beirar os 40%. Então, há a possibilidade tranquila de ser o 7,55. Na última reunião que a gente teve com o executivo, com o prefeito, ele tinha falado para a gente que não tinha possibilidade. Só que naquele momento não estava com esses dados na mão. A partir dali eu comecei a pegar e analisar. Então há sim a possibilidade, gente. E esse requerimento visa nesse sentido, para poder dar uma melhor valorização aos servidores municipais. Né? Porque a gente sabe que a inflação está aí, né? Eu acho que seria um índice realmente razoável esse 7,55 de reajuste, porque é realmente compatível com a inflação. Né? Peço o apoio de todos para a assinatura desse requerimento, para poder reforçar realmente esse requerimento e a gente poder dar essas melhores condições para os servidores municipais. E diante disso também, nobre presidente, eu peço ao senhor que marque uma reunião com o prefeito para a gente poder, o mais rápido possível, poder tratar sobre esse assunto. Né, se possível, essa semana ainda. Obrigado pela atenção de todos.
Continua a discussão, o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída dessa casa, nobres pares vereadores, funcionários dessa casa, população, funcionários públicos, muito boa noite. Eu também venho em apoio a esse requerimento, dizer que o Mauro já fez toda a explicação técnica sobre essa situação, e eu vou me adentrar no princípio humanitário da situação. Eu até venho aqui parabenizar pela administração que o prefeito tem feito, e ele tem conseguido um bom superávit na sua administração. Só que ele fica retendo uma coisa que ele pode ajudar muitos funcionários públicos. E quando ele retém esse 2,5% que ele não abre mão, são 2,5% que não é gasto no comércio. Então, ele não só afeta o funcionário público, ele afeta também o comércio da cidade. Porque a administração pública não é para caderneta de poupança, não é para você fazer fundo. Você recebe os tributos, mas depois também você faz uma distribuição justa desse valor. Eu vejo, pelos aqueles que ganham até R$ 1.500, são R$ 37 que ele pode comprar um sapato para o seu filho, uma coisa, e fica, desculpe a expressão chula, mas essa mesquinhez. Então, eu deixo o meu apoio a esse projeto, que ele tem toda a condição de oferecer esses 7,55%. E nada mais justo com os funcionários públicos. Porque um funcionário que trabalha bem remunerado, ele trabalha contente, até seu trabalho é melhor. E sempre o ser humano, ele deve pautar suas ações no bem-estar do seu semelhante. E diz uma das premissas do liberalismo, que a economia é o árbitro supremo. O que quer dizer? Que a economia que ele faz, que direciona toda a sua ação diante das suas decisões econômicas que ele faz na sua administração. Mas nós devemos, no meu ponto de vista, ver pelo lado social. Se a prefeitura hoje está com essa folga, e nós podemos ver pelos demonstrativos que ele está, nada mais justo que ele dê os 7,55% para os servidores públicos. Porque se cada ano ele for dando 5%, vai diminuindo, e logo essas pessoas vai se tornando cada vez mais difícil, eles dão uma condição um pouquinho menor para os seus familiares. Então, deixo o meu apoio a esse requerimento. Obrigado a todos.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 20/2019. Solicito informações sobre o decreto número 7.322, de 30 de novembro de 2018, que regulamenta a cobrança para a utilização dos espaços do CEABASP. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais e ouvida a igreja plenária, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações sobre o decreto número 7.322, de 30 de novembro de 2018, que regulamenta a cobrança para a utilização dos espaços da Central de Abastecimento de Piedade, CEABASP, e da outras providências. 1. Após o referido decreto, quantos usuários foram cadastrados? 2. Quantas plataformas, pedras, 13,5 metros quadrados estão sendo usadas pelos usuários? 3. Quantos boxes fechados de 36 metros quadrados estão sendo usados? 4. Quantas plataformas, pedras e boxes fechados estão disponíveis para possível cadastramento de pessoas interessadas? 5. Em quais veículos de informação foram divulgados os nomes dos usuários que já foram cadastrados? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Esse vereador que vos subscreve submete o presente requerimento visando a obtenção de informações que se fazem necessárias para que as pessoas que atuam no setor da agrícola possam estar informadas sobre a reorganização e, se possível, fazer o uso desse espaço para a comercialização de seus produtos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Adélcio Vieira de Jesus.
Em discussão, o requerimento.
Peço dispensa aos cumprimentos regimentais. Eu queria pedir apoio aos vereadores sobre esse requerimento. Até parece que esse requerimento, quando ele é lido, e como ele foi colocado diante dessa casa desde o terceiro ano, ele passa a nítida impressão que esse vereador ou a comissão de agricultura, ele quer cobrar o espaço lá do CEABASP. Na verdade, eu queria usar esse requerimento e fazer uma explicação aqui para os nobres vereadores também, para o público presente, que foi um mecanismo a qual esse vereador encontrou para aquele espaço ele fosse usado democraticamente. Então, não é minha função que seja cobrado, mas que aqui lá seja regulamentado. Nós tivemos, acho que, uma ou duas sessões atrás, onde o nobre vereador Alex falou sobre a situação da agricultura, que a agricultura é o carro-chefe, o carro que tem a economia do município. Então, um meio de essa agricultura começar a crescer são regulamentando esses espaços de comercialização, e o CEABASP é um deles, embora sendo pequeno, mas é um deles. Então, foi um mecanismo, porque se a regulamentação deveria vir e veio do executivo, mas foi através de vários requerimentos como esse, que esse vereador conseguiu que o prefeito baixasse o decreto de regulamentação. Então, uma das perguntas que foi feita, quantas plataformas ou pedras estão sendo usadas pelos usuários? Então, é importante que nós começamos a ter conhecimento de quanto está sendo usado para fazer a divulgação. Nós não sabe, eu não sei se está usado 10, ou, eu sei que são 40 pedras que está após a medição que ficou formada naquele local. Eu queria pedir também o apoio dos nossos vereadores que a importância da agricultura ter assim, um apoio desse município. Nós podemos ver aqui dentro dos vereadores, nós temos 5 ou 6 vereadores que são da rural, então nós temos uma bancada ruralista. Podemos formar uma bancada ruralista que lute pelo apoio que a prefeitura pode oferecer para os produtores rurais. Mas, pedindo apoio sobre esse requerimento, eu queria também que essa casa e nós começássemos a debruçar mais sobre as questões que falam sobre a agricultura desse município. Eu sei que posso estar saindo um pouquinho do requerimento, mas estou falando sobre a agricultura. Então, é necessário que nós tenhamos essa informação de quantos espaços ainda está disponível e quantos espaços já foram preenchidos. Peço apoio dos demais vereadores. Obrigado a todos.
Continua em discussão o requerimento.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente. Sobre esse requerimento aqui que o nobre colega fez, é um requerimento, lógico que se tem a cobrança, provavelmente que a maioria, que eu estou sabendo, eles não. Não, alguns se cadastrou, já entregou os boletos, alguns não se cadastrou. Então deve ter umas meia dúzia os que estão, que está escrito nesse, lá naquele no SEABASP. E segundo me passaram para mim, que até os próprios, às vezes, com os compradores, eles estão, Laranjão, que é um forte comprador, está indo embora, tá, alguns já estão procurando galpão para sair do SEAS. A gente sabe que tem uma lei e essa lei tem que ser cumprida para fazer o requerimento. Mas esse requerimento aqui, a gente vai ter que aprovar o requerimento, porque é um requerimento que tem que ir fazer as perguntas, mas vão ter maior decepção quando essa resposta chegar. Né? Então, você já fique preparado, porque eu tenho acompanhado, eu sempre estou indo lá, estou vendo o que está acontecendo, e eu acredito que vamos torcer que o que eu estou pensando esteja errado. Então, é um alerta que eu estou falando para os senhores vereadores.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 28 de 2019. Indica a manutenção da estrada Sarapuí dos Torres, sentido bairro do Cáfaro. Senhor presidente, considerando que a estrada municipal do bairro Sarapuí dos Torres liga vários outros bairros e que possui grande fluxo de carros, ônibus, vans escolares diariamente, considerando a grande importância dessa estrada para os produtores rurais do município, que utilizam para o escoamento agrícola, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar da estrada do Sarapuí dos Torres, sentido bairro do Cafro, indo para o bairro do Gabriel. Plenário, vereador Roberto Rolim. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 29 de 2019. Indica a construção de faixas elevadas para a travessia de pedestres em vias públicas do município de Piedade. Senhor Presidente, considerando que há muitos pontos em vias públicas da cidade que não possuem sinalização nas faixas de pedestres, colocando em risco aquele que necessita realizar a travessia, considerando a necessidade crescente de se reduzir a velocidade de tráfego no perímetro urbano, para proporcionar mais segurança a pedestres, sobretudo os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida, condutores de veículos automotores e ciclistas. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja estudada a possibilidade, junto à Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana, para a construção de faixas elevadas nas seguintes vias públicas: Rua Chossaco na Rama, no Parque da Torre, Rua Vicente Garcia, Vila São José, Rua Capitão Moraes, em frente ao Acame, Rua Benjamin da Silveira Baldi, Guatambu, Rua Chossaco na Shimura, no centro, Rua Quintino de Campos, bairro dos Garcias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 30 de 2019. Indica a elaboração de estudo para melhorias no velório municipal. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para implantação de um sistema de arrefecimento, ventiladores ou ar-condicionado no velório municipal, bem como elaborado um estudo para detectar falhas de segurança no próprio município, existência da saída de emergência, extintores de incêndio, entre outros dispositivos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 31 de 2019. Indica a manutenção das estradas do bairro dos Ortizes. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar as estradas do bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Marli Aparecida Godinho. Indicação número 32, 2018. Indica a manutenção da estrada municipal PTD 322, que liga o bairro dos Ortizes ao bairro do Colégio. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, reitero a indicação número 216, 2018, para que se verifique, junto ao setor de obras, a possibilidade de passar máquina, cascalhar e fazer alargamento da estrada municipal PDD 322, que liga o bairro dos Ortizes ao bairro do Colégio, conforme mapa no anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Marli Aparecida Godinho. Indicação número 33, 2018. Indica melhorias na extensão da rua Benedito Cícero Rosa, 271. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, e reitero a indicação número 250 de 2017, para que se verifique junto ao setor de obras a possibilidade de passar máquina, cascalhar e colocar três luminárias na extensão da rua Benedito Cícero Rosa, 271. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Marli Aparecida Godinho. Indicação número 34 de 2019. Indica a colocação de tampas na rede coletora de águas pluviais e a limpeza, capinagem e retirada de entulhos ao redor dela, no conjunto habitacional Ayrton Senna. Senhor Presidente, considerando que a segurança em relação às obras públicas disponíveis aos cidadãos é um dever do poder público, sendo fundamental para a prevenção de acidentes e até mesmo de tragédias. Considerando ainda que já foram protocoladas as indicações 144 de 2017 e 59 de 2018, e por isso reiteramos as reivindicações pleiteadas nela. Haja vista que não foram atendidas. No local há pontos de água parada e isso favorece o desenvolvimento de larvas de mosquitos. vetores de doenças como dengue, zika e chikungunya. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de tampa de concreto ou outro material resistente na rede coletora de águas pluviais e a limpeza, capinagem e retirada de entulhos ao redor dela, no conjunto habitacional Ayrton Senna, conforme fotos em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 35 de 2019. Indica a manutenção das ruas do loteamento Horizonte Verde e do bairro do Poço. Senhor presidente, considerando o mau estado de conservação que as vias do loteamento Horizonte Verde e bairro do Poço se encontram, além das constantes reclamações que moradores locais apresentam quanto à dificuldade do tráfego de veículos escolares e da coleta de lixo, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção das ruas do loteamento Horizonte Verde, bem como as do bairro do Poço. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 36/2019. Indica o retorno do Programa Social de Incentivo à Regularidade Fiscal, Prosocial. Senhor presidente, considerando que no final de 2017 foi criado o Programa Social de Incentivo Fiscal, Prosocial, para descontos no IPTU e demais tributos, como indicação de autoria deste vereador que vós subscreve, o programa obteve grande sucesso tanto para os munícipes quitarem seus débitos como para a prefeitura, que aumentou sua arrecadação. Sabendo que o programa ajudou significativamente os munícipes, sobretudo aqueles que se enquadravam como baixa renda e estavam passando por dificuldades financeiras, mas queiram parcelar as suas dívidas, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que avalie a possibilidade de retornar com o pró-social. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 37 de 2019. Indica melhorias nos serviços prestados pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Senhor presidente, considerando que os serviços prestados pela empresa Correios não têm atendido plenamente a demanda, visto que vários bairros não recebem correspondência, inclusive alguns localizados no perímetro urbano, considerando ainda a falta de contratação de mais profissionais, algo que há 17 anos não acontece, além da diminuição do quadro de empregados e a devolução de veículos, problemas que prejudicarão ainda mais a situação. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, e reitero a indicação número 314/2017, para que se oficie à empresa Correios as seguintes melhorias na agência local: contratação de mais profissionais, tais como carteiros, atendentes, uma vez que atualmente a agência interrompe seu atendimento no horário de almoço para conta da falta de funcionários. Melhoria na infraestrutura da agência, ampliação do espaço reservado à população e melhores condições de trabalho aos funcionários. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 38 de 2019. Indica a instalação de rede coletora de esgoto na Vila João Garcia. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que reivindique junto à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a instalação de rede coletora de esgoto, aproximadamente 60 metros, em trecho final da rua projetada na Vila João Garcia. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Adelso Vieira de Jesus. Indicação número 39 de 2019. Indica a manutenção da estrada de acesso à PDD 460, do bairro Piraporim até o bairro dos Ortizes. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, e reitero a indicação número 42 de 2018, de 23/2/2018, para que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar, a PDD 460, que liga o Mercado Pinheirão, no bairro do Piraporinha, passando pela propriedade do senhor Tonicão, até o bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 40 de 2019. Indica a manutenção das estradas municipais que dão acesso ao bairro do Piraporinha e à comunidade São Benedito, PDD 455. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas municipais que dão acesso ao bairro Piraporinha e à comunidade São Benedito, PDD 455. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria a ser tratada no expediente, passamos ao tema livre com os vereadores inscritos. Vereador Jorge.
Senhor presidente, mesa constituída, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população presente, meu muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Mauro, o vereador Adelso, pelos seus respectivos pelos seus requerimentos. Fugiu agora a palavra da cabeça. E deixar aqui o meu apoio ao requerimento dos senhores vereadores, que eu acho de uma grande importância. Cada um no seu devido papel, mas o questionamento sobre o servidor público, sobre a taxa de o índice menor do que o do pessoal da Câmara Municipal, sendo que, segundo as pesquisas do vereador, é cabível que seja feito um pareamento dos dois. E o vereador Adelso, parabéns pelo requerimento sobre a CEAGESP. Eu, essa semana, ainda fui questionado sobre a questão do CEAGESP e não soube responder por algumas questões, sobre preço, tamanho e como vai funcionar. E fiquei feliz ao ler o requerimento do vereador, e parabenizo e deixo aqui o meu apoio, se precisar assinar o requerimento, para que a gente tenha essas... questionamentos respondidos. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar hoje, pela data de ontem, dia 24, isso, dia 24, o aniversário do jornal Terra, de 19 anos de fundação, ontem, dia 24 de fevereiro. Jornal esse que está acompanhando as sessões da Câmara, um jornal esse que expõe muitas vezes irregularidades no município, que ajuda a esses vereadores a fiscalizar a nossa prefeitura. Jornal esse que circula em 5 cidades, tais como Piedade, Ibiúna, Tapiraí, Pilar do Sul e a cidade de Sarapuí. Inclusive, jornal que foi motivo de um voto de congratulação da Câmara dos Deputados, em nome do deputado federal, e com a licença dos senhores vereadores, eu gostaria de ler o voto aqui. Voto de congratulação. O deputado federal Vitor Lippe parabeniza na figura de seu editor-chefe, Sérgio Takamune, o aniversário de 19 anos da fundação do jornal Terra, veículo que presta relevante serviço para a comunidade em diferentes municípios da nossa região, dando voz independente aos problemas e anseios da população. Que o jornal Terra conquista ainda mais o seu espaço nos próximos aniversários, sempre com clareza e independência. Parabéns a todos os envolvidos, resumiu o deputado Lippe, deputado federal Vitor Lippe. Então, eu gostaria de parabenizar o editor-chefe, Sérgio Takamune, que sempre está acompanhando a sessão, pelo ótimo trabalho que vem fazendo à frente do Jornal Terra, E mais uma vez parabenizar os meus amigos pelos requerimentos e podem contar com o meu apoio. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.
Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, guarda municipal, imprensa, meu boa noite. Quero aqui também, nessa noite, registrar e parabenizar mais um ano de aniversário do Jornal Terra. São 19 anos aí, não é 19 dias, né? E muitas vezes esquecemos de valorizar aquelas pessoas que são da nossa casa. Muitas vezes valorizamos pessoas de fora, pessoas que muitas vezes vêm só para fazer barulho na cidade, ou só para se amostrar, e esquecemos muitas vezes de valorizar aquelas pessoas que estão próximas de nós, ajudando indiretamente e diretamente a nossa população, mostrando interesse pelo município, e com certeza esse jornal tem trazido muitos benefícios para a Piedade, né? Tanto de verba, como de parceiros, e tem crescido a cidade com isso. Acredito que esse jornal tem sido algo muito importante para a cidade, que continua sendo, trabalhando, né, e fazendo o seu papel, que é ajudar a população. Queria aqui registrar, parabenizar o Sérgio, que tem trabalhado incansavelmente aí, que é o editor-chefe, corajosamente. Não é fácil hoje manter um jornal, né, credibilidade hoje, mas isso ele tem de sobra e com certeza vai estar sempre ajudando o nosso município com esse jornal. Então, parabenizo ao Sérgio aí, por mais um ano de vida aí, nesse jornal, que tem feito a diferença no nosso município. Queria aqui, presidente, falar sobre as indicações. Vimos que muitos comentários nessa tribuna, né, e de vereadores, que indicação não tem muito valor. Venho aqui também falar que vimos nas indicações, desde quando começou a sessão, em fevereiro, muitas indicações pedindo, falando que já foi feito, reiterando indicações. Venho aqui, presidente, falar da grande preocupação que eu tenho, através dessas indicações, que vem sendo reiterando. Qualquer vereador aqui, todos têm feito, maioria, requerimento, reiterando, porque não foi feito, atendido ao munícipe. Visto que a minha preocupação é grande, pois nessa casa aprovamos, né, na gestão passada, nós aprovamos aqui o projeto de expansão urbana, acreditando que aquela pessoa que ia ser contemplada com mais benfeitoria, que ia ser respeitada para fazer a sua estrada, para atender aquelas pessoas, foi essa a minha colocação, estou falando minha colocação agora. Eu, por visto, naquele dia que aprovei esse projeto, aprovei pensando que aquela pessoa ia ser alcançada com mais benefícios. E hoje vejo que muitos bairros aqui que foi colocado naquela expansão urbana não estão sendo atendidos, senhor presidente. E fico com minha preocupação muito grande, porque aqui fazemos indicações não para mostrar que estamos trabalhando, não para mostrar que estamos fazendo algo, mas fazendo as indicações em clamor do povo, que muitas vezes não tem o mesmo acesso que nós temos, tanto de chegar ao Poder Executivo como ao Legislativo. Então, eu venho aqui, presidente, pedir um apoio à sua senhoria, como nosso representante dessa casa, e nos falar junto ao nosso prefeito, ao setor responsável, que há uma carência muito grande nessa parte de atender nossas indicações. Tem várias indicações que não foi atendida, como os novos vereadores também têm aqui, que cada um pode falar pelo seu, mas tem muitas indicações que são coisas simples, que são coisas que dá para atender. Não fazemos indicações aqui fora da lei, para fazer favor, não tem indicação aqui para agradar A e a B, mas não. As indicações que nós fazemos aqui atingem muitas pessoas, valorizam muitas pessoas. Então, eu venho aqui, senhor presidente, dizer a minha preocupação sobre esses tantos de indicações que nós fazemos aqui e fica sem ser atendida muitas vezes. Venho aqui falar também sobre a minha indicação 37/2019, que fala da prestação de serviço dos Correios de Piedade. Gente, está preocupante. O ano retrasado eu fiz uma indicação, que é a 314/2017, falando do acontecimento que estava ali, aquele correio naquele momento. E hoje está pior. Eles estão fechando o correio para o pessoal ir almoçar, porque não tem funcionários naquele lugar. Então, fiz essa nova indicação, pedindo para o nosso prefeito, junto aos órgãos competentes, de ver a possibilidade, porque isso aqui também enquadra na expansão urbana que veio para nós, onde ia ter mais acesso aos correios, às pessoas, né? Ia ter esse benefício que hoje nem aquelas pessoas que já está com a sua expansão urbana, que foi aprovada muito anteriormente, está tendo esse benefício. Então, essa é a minha fala aqui, presidente. Obrigado, boa noite a todos.
Vereador Adelcio.
Peço a dispensa dos cumprimentos regimentais. Então, eu queria adentrar um pouquinho sobre o tema da agricultura. Quase que eu estava entrando no tema quando estava discutindo o requerimento. Então, é uma questão de ordem. Eu queria ressaltar um pouquinho sobre a agricultura no nosso município. Eu fiz uns levantamentos na estrada que vai na SP-79. Existem 82 lavadores de legumes. As coronelas podem... São 82. E esse pessoal, alguns chamam de atravessadores, eu chamo de comerciantes, e nos dias de hoje são verdadeiros heróis, porque eles empregam, muitos deles trabalham 24 horas. Se eles, 80 lavadores de legumes, empregando 20 pessoas, cada um, ele emprega 1.600. Se for dois turnos, eles empregam 3.200. Se for dois turnos, dá 3.200. Se for quatro turnos, já passa de 4.000. E tem lavador de legumes que trabalha com quatro turnos. Então, gente, passa despercebido aos olhos da população o potencial de emprego que esse povo gera nesse nosso município. Só que esse povo já tem uma boa estruturação, esse povo já está bem organizado, os proprietários, então ele consegue levar e empregar essas pessoas. E eu sempre peço a Deus que ele tenha sucesso para que pessoas não fiquem desempregadas. Esse é o primeiro grupo de pessoas que já tem uma certa estrutura montada. E vem o segundo grupo, que é o mais preocupante. Nós temos cadastrados 3 mil agricultores, fazendo uma conta de 5 pessoas por família, são 15 mil trabalhadores rurais. E esse segundo grupo, que está passando pela fase mais difícil, eles vêm suportando 2 anos de seguidos, percas agora que o preço da mercadoria reagiu um pouco. Então, esses 15 mil pessoas estão passando por grandes dificuldades. A gente vê pessoas que não conseguem mais crédito nas casas de defensivos agrícolas. Eu tenho um colega aqui, trabalhador, que levanta às 3 da manhã e levaram o nome dele no cartório de protesto, porque ele não pagou uma promissória. É um absurdo. Eu vejo lojas com implementos agrícolas que pegam de produtores que ele não pode pagar uma conta até, às vezes, irrisória de R$1.000 a R$2.000. Então, os pequenos agricultores do nosso município estão passando por essa dificuldade. E eu vejo, é claro que é um trabalho não a curto prazo, a necessidade de organizar a agricultura nesse nosso município. Nosso município ele é muito deficiente na parte de orientação técnica. Nós deveríamos ter na nossa cidade um corpo de engenheiros agrônomos que pudessem prestar assessoria técnica para essas mais de 3 mil agricultores que estão passando por esses problemas. Desde uma assessoria técnica agropastoril, quer dizer, o manejo do solo, adubação verde, quanto orientações para adquirir financiamento junto às instituições financeiras. Porque o governo tem disponibilizado verbas para esses pequenos agricultores, mas muitos não conseguem nem adquirir esse valor. Então, se a Casa da Agricultura tivesse um corpo técnico de engenheiros que trabalhassem orientando esses agricultores, tanto na adubação verde, na questão de solo, quanto adquirir também financiamento junto às instituições financeiras, melhoraria consideravelmente a vida desses nossos colegas agricultores. E tem um outro ponto que eu quero colocar tudo aqui, e eu quero que os nobres colegas me acompanhem no raciocínio, que a nossa cidade precisa ser feita, não sei por esse prefeito ou por outro que virá, de ter uma mudança no setor agrícola. Essa cidade ela tem o MIT e ela tem 3 anos para entrar como cidade de estância turística. Mas ela precisa se adequar, porque senão é só um título e nada acontece no sentido de turismo. Eu converso muito com o pessoal de empresa que comercializa adubo, defensivo agrícola, e o que a sugestão que algum deles tem passado? Porque se vocês observarem, tem lojas que vendem agrotóxico, menos de 100 metros onde vende alimento. Se você observar pela cidade, tem 2 lojas grandes de agrotóxica que estão 50 a 60 metros de um supermercado. Se for ver pela legislação, isso não está dentro das normas que deve funcionar um estabelecimento que comercialize agrotóxico. Tem até uma lei, eu tenho conhecimento dessa lei, que quando se constrói um depósito onde é armazenado defensivo, você tem que ter uma tubulação que dê na rua, e na rua esteja uma caixa, como se fosse um fosso aberto. Você, quando vaza qualquer defensivo, lava e vai naquela caixa. Então, se for ver por essa lei, nenhuma loja que trabalha com defensivo tem isso aqui na nossa cidade. Então, eu estou falando a longo prazo. E conversando com uma pessoa de influência na cidade sobre essa área de lojas de defensivo, a prefeitura ela tem espaço que pode ser conversado para que essas lojas possam ser tiradas do centro da cidade e colocadas num condomínio de empresas. O que isso beneficiaria? Tiraria as lojas que vendem insumo perto de alimentos e colocaria essas lojas num único setor. Segundo benefício, o trânsito nosso ele está insuportável. diminuiria, de uma certa forma, o fluxo de veículos, porque a maioria que vem para a cidade são pessoas da roça. Então, eu vejo que seria importante se pensasse futuramente nessa mudança. E quando venho no terceiro ponto, já concluindo a minha fala, eu sei que todos nós temos um carinho pela nossa cidade e nós dependemos da agricultura e o comércio depende também dos agricultores. Que se fosse pensado, por isso que eu sempre toco na questão do CEABASP, um entreposto comercial de médio para grande porte. Se nós temos todo esse potencial agrícola, por que nós temos que ficar ligado num CEABASP que é pequenino, tem muito empresa que trabalha com alimentação, que é maior que o nosso CEABASP. Então, o município deveria pensar no imposto comercial de grande porte. Então, seria apoio de infraestrutura para que o município pudesse crescer. Porque nós não podemos pensar em indústria, é importante, mas nós estamos num ponto errado estrategicamente, nós estamos fora dos polos das grandes rodovias. Então, nós temos que incentivar a agricultura na nossa cidade. Deixo aqui essas minhas palavras e talvez um gestor possa ouvir e colocar em prática. Meu muito obrigado a todos.
Vereador José Anésio.
Senhor presidente, mesa, vereadora Xuca, vereadora Marli, demais vereadores, imprensa, funcionários da casa, boa noite a todos. Queria também cumprimentar o Jornal Terra, do nosso amigo Serginho. 19 anos, né, Serginho? Poxa vida, hein? Parece que foi ontem. Pelo grande trabalho, Sérgio, que vem desempenhando junto com o jornal. É um jornal que mostra aquilo de bom que Piedade tem. Então, é um jornal também que faz um trabalho transparente. Então, parabéns, Serginho. Parabéns ao deputado Vitor Lipe pela homenagem, mais do que justa. Bom, você falou em agricultura. E até quero também compartilhar a mensagem do nosso vice-prefeito Júnior nas redes sociais, que ele colocou a importância da agricultura do nosso município. Compartilhei. São palavras bonitas, que realmente ele foi feliz em colocar essas palavras. Mas olha, como nobre vereador Adelcio, somos uma bancada ruralista, com 5, 6 vereadores aqui que é da agricultura. E eu venho falar para os nobres colegas, a nossa luta, o nosso município, é um município que tem que ser olhado com mais carinho. Os nossos agricultores têm que ser olhados com mais respeito. Porque veja bem, tanto pelo gestor municipal, como pelo governo do estado, como também pelos nossos representantes em Brasília. Porque veja bem, o município que produz água, nós temos nossos afluentes. Os demais municípios recebem a água que é produzida em nossas propriedades. E produzimos alimento. Água e alimento, duas fontes de vida. E muitas vezes, para buscar um recurso junto com o governo do estado e também federal, a gente batalha tanto o sistema burocrático para conseguir um trator para os nossos pequenos agricultores, fica entravado no sistema da burocracia da lei. Eu sei porque eu estou trabalhando na vinda de um trator aqui para o nosso município. Eu sei que a gente está lá, mas as coisas não desenrola. Mais uma coisa eu falo para os nobres vereadores e a população presente. Gente, os demais municípios, a nossa região aqui, próximo, são de grande importância. Cada um tem sua importância. Mas qual é o município que produz mais de 100 variedades, 150 variedades de hortifruti e granjeiro? Quem que produz? É Piedade. Somos nós que produzimos. Muitas vezes o governo olha em soja, em milho, lógico que tem que olhar. mas esquece de melhorar as nossas rodovias. Os nobres vereadores aqui sabem da nossa luta. Até volto a dar os parabéns pelo Serginho, pela iniciativa em prol da Bungiro. Nós, vereadores, aqui junto com os irmãos, fomos em prol da melhoria da nossa estrada, que teria que chegar até Pilar do Sul, que está vindo até Ibiúna. Então, gente, é uma vergonha como nós temos tratado, vereador Jorginho. Eu falo isso daí porque eu comecei na agricultura, moleque, logo com a perca do meu irmão. Quantas caixas de repolho, quantas lutas nesse ombro aqui calejado. Eu falo de conhecimento próprio. O agricultor é a categoria mais honesta que existe na face da terra. O agricultor não tem maldade. O agricultor levanta cedo, nas madrugadas, para colher seus frutos, pagar suas contas e trazer e levar alimento. E não tem valor. Não tem valor porque muitas vezes a gente tem uma lei que passou nesta casa aqui, das estradas que dá acesso às pequenas propriedades, dentro das propriedades. Meu Deus, quando a gente pede uma máquina para arrumar aquela estrada com o agricultor trabalhando na caçamba, não é atendido. Viu? Qual a política agrícola no município que produz? Quando é época de campanha, é o plano de governo em prol de tudo isso daí. Mas na prática, a gente sofre junto, gente. Sofre junto, por quê? Eu venho falar aqui, o nosso prefeito, ele também foi vereador. O secretário Bube, ele também foi vereador. Então, para quem é vereador, sabe que a cobrança vem em cima nós que somos vereadores. Nós que estamos no dia a dia, não somos executivo, mas nós que estamos no dia a dia, ouvindo a população, nas ruas, nas estradas. Poxa, quando nós fazemos uma indicação, nós queremos ser respeitados nessa indicação, gente. Nós não estamos pedindo... Olha, eu estou puxando as minhas abóboras, eu não estou pedindo nada na minha estrada, estou puxando a costa. Estou pedindo, e várias indicações com os nobres vereadores aqui, em prol dos nossos agricultores. Então, veja bem, é brincadeira, né, nosso presidente? É brincadeira um secretário do Estado, secretário da Agricultura... Nunca vim até Piedade aqui conhecer os nossos agricultores, conhecer os lavadores que o nobre vereador colocou aqui, que é uma geração de emprego. Quanto essa gente ajuda o município, viu? Eles conhecem a poluição do Rio Tietê lá, mas não vêm ver o que nós podemos melhorar as nossas nascentes, desassoreamento dos nossos lagos aqui, que está todo assoreado. O vereador Mauro, sabe, o nosso rio. Nós temos uma lei, somos barrados na burocracia da lei. Então, isso que eu falo, nobres vereadores, nós temos potencial.
O senhor me permite uma parte?
Pois não, nobre vereador.
Quando o senhor fala do conhecimento que eles têm... Som? Do conhecimento que eles têm sobre o Rio Tietê, realmente eles têm conhecimento, mas também não fazem nada. Exemplo disso que aconteceu esses dias em Itu, até passou na reportagem da TVT, a quantidade de lixo que foi retirado do Rio Tietê. Né? Por quê? Porque São Paulo não preserva esse rio. Uma quantidade de água daquela lá, São Paulo está vindo buscar aqui em Biúna água para beber. Não pode utilizar do rio de lá. Por quê? Obrigado pela parte.
Obrigado, nobre. Então, veja bem, senhor presidente, se nós estamos aqui, somos uma bancada aqui, e os demais vereadores também, que lutam tanto por esse município, mesmo que não é agricultor, mas eu vejo a luta, a preocupação em prol do nosso agricultor. As indicações que o vereador Alex colocou, que está junto, no mesmo barco, lutando. Viu, nós temos que ser mais ouvidos, gente. Pelo amor de Deus. Viu, vê a pessoa bardendo uma caçambinha, nobre vereador. Porque ele não tem acesso. Agora estragou um trator lá, que estava fazendo um trabalho bom, com o ex-vereador Gerjo. Agora esse trator já vai fazer uma semana que está quebrado lá. Diz que é uma peça pequena, mas não está sendo consertado. Gente, viu? Olha, eu subo nessa tribuna para defender o governo e dar os parabéns àquilo que está sendo feito. Mas também na hora de falar aqui daquilo que não está acontecendo, nós temos que ser realistas. Nós temos que sermos realistas. Então, gente, eu estou muito preocupado, viu? Graças a Deus, nosso presidente, que a agricultura deu uma melhorada. Os nossos agricultores estão tomando um fôlego aí. Graças a Deus. Mas Eu sei o que nesses 2 anos, o que passamos junto com esse nosso povo que produz alimento. Então, é muito preocupante. Eu fico, tem dia, muito triste de não poder ter um poder maior de ação, de poder mesmo resolver a situação desse nosso povo que produz, que trabalha. Muito obrigado, senhor presidente.
Do tempo esgotado, o vereador Vaguinho está inscrito. Posso conceder a palavra a ele? Ele autoriza?
Vai, senta o pau.
Tá, pode.
Né? Excelentíssimo presidente, vice-presidente, nobres vereadores, população, empresa, boa noite a todos. Minha fala será rápida. O que me traz na tribuna hoje é para parabenizar o meu amigo, o meu irmão, Sérgio Takamune, pelo jornal. E falar da importância desse jornal estar nas bancas. Muitos de nós não temos acesso à internet para mantermos informados. Principalmente os mais idosos, o pessoal dos bairros que não tem internet. Um exemplo é minha mãe. E quero falar que esse jornal está fazendo o seu papel de informar o povo de maneira simples e bem elaborada. Parabéns, Sérgio Takamune.
Nós, vereadores inscritos, por tema livre, passando, o senhor dispensa 15 minutos de folga. Vai direto? Você passou direto, passamos então para a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 2 do vereador Wagner Takeshi Yoshizaki. Concede título de cidadão piedadense ao senhor Teru Massuda. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura?
Sim.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.347 de 2019. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2019. Autor vereador Wagner Takeshi Yoshizaki. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Teru Massuda. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 20 de 2 de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não ouvindo quem quer discutir, não coloco em discussão o projeto. Não ouvindo quem quer discutir, coloco em votação o projeto. Aqueles que forem favorável permaneçam assentados, que forem contra, que se levantem. Projeto de decreto legislativo número 2 aprovado por todos os vereadores. Proposta de emenda da Lei Orgânica número 1 de 2019. Proposta também já foi lida. O senhor dispensa a leitura?
Sim.
Coloco em segunda discussão o projeto. Já foi lido também, pode ser. Coloco em segunda votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. Proposta aprovada por todos os vereadores.
Pedi para ele regular agora. muito.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2009. Proposta também já foi lida também, né? Proposta também já foi lida. Coloco em segunda discussão a proposta. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a proposta. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. Proposta aprovada por todos os vereadores. Proposta de emenda orgânica número 3 de 2019. Coloco em discussão também a proposta. Número 3, 2019. Número 3, lei orgânica. Número 3. 3. Coloco em segunda votação. É que o microfone que acho que está ruim, né? Coloco em segunda votação a proposta. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Proposta aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei número 3, 2019. O projeto já foi lido. Eu dispenso a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.343 de 2019. Projeto de lei número 3 de 2019. Vereador Daniel Dias Moraes. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, dia 20 de 2 de 2019. Samuel Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 7.343 de 2019. Projeto de lei número 3 de 2019 do vereador Daniel Dias Moraes. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com a prerrogativa dessa comissão e com o respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de 2 de 2019. José Anésio Xavier Lemes, presidente. Benedito Alves dos Santos, vice-presidente. E Adelso Vieira de Jesus, membro.
Em discussão o projeto. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, nobres vereadores, vereadoras, melhor. O nosso técnico de som aqui que está. Agradeço a preocupação do vereador, a vereadora Marli, Maurinho, Alex, Adélcio, pela preocupação com os comerciantes, né, desse projeto de lei. Mas eu fico, assim, fiquei matutando ali enquanto vocês perceberam que eu estava meio lembrando em algumas coisas. Nós tivemos aqui em Piedade, já votado por esta Câmara, não todos, mas alguns, dos bares 24 horas que funcionavam direto, 24 horas por dia. Quando veio essa lei para fechar meia-noite, desde que pudesse funcionar até mais tarde, desde que se adequasse à lei da sonorização. Houve também a preocupação, como você está sendo hoje, com esse meu projeto de lei. E a lei funcionou. Demorou um pouco, mas funcionou. Quer dizer, houve retração por parte de reclamos, por parte de comerciantes, mas foi um benefício, posso dizer, até para a cidade. Nós lembramos também a lei de fogos de artifício votada por nós. A lei de fogo de artifício votada por nós. Só para entrar no meu projeto de lei. Nós aprovamos o projeto de lei e diminuiu o foguetório. Nós não podemos comemorar mais com fogos o nosso time quando ganha, ou quando ele é campeão, ou alguma festa, como era antigamente. A lei está funcionando. Houve problemas também, houve chadeira. Nós tivemos a lei da caçamba de entulho, que nós aprovamos no ano passado. Também está funcionando, demorou um pouco para funcionar, mas ela continua funcionando. Pode ver aos olhos de vocês, nas ruas agora da nossa cidade, várias caçambas já pintadas com as cores, com faixas, com endereço, com o telefone da pessoa responsável. Nós tivemos a lei feita pelo vereador Ticaraono, a lei de sons em lojas, carros de som, modificada por mim, quando fui vereador em 2005, 2008, posteriormente pelo vereador Nelson, modificado, onde nós levamos caçambadas, xingavam a gente na rua, acaba com o som, mas é uma lei que funciona. Então são leis, se nós não fizermos leis, porque ela não vai vigorar de imediato essa lei, aprova-se hoje para votar, para ser votada amanhã, para ser aprovada amanhã, já começa a vigorar. Essa lei tem que ser regulamentada ainda pelo Executivo. Ela tem um prazo para ser adequado. Eu lembrava agora, enquanto eu estava vendo ali, quem vai correr atrás são os fornecedores. Nós tivemos as leis das sacolas, das sacolinhas, há uns 2-3 anos atrás, do supermercado. Houve adequação do supermercado, de lojas, para ter sacolas, embalagens biodegradáveis. Quer dizer, então são coisas que nós temos que se adequar em determinadas coisas. Pensava eu agora, se nós tivéssemos uma lei municipal para canil em área rural, nós não teríamos batido o recorde mundial não, de apreensão de cachorro. Nós teríamos batido. O único país do mundo que foi apreendido 1.700 cachorros. Porque nós não temos uma lei municipal para vigorar na área rural sobre criadores de determinados animais. Então, gente, veio defender esse meu projeto, porque é um projeto que ele não vai. É um projeto mais para se educar a nós todos. Antigamente nós tínhamos garrafa, comentava eu esses dias, nós trocávamos garrafa de vidro no supermercado, em vendas, com mercadorias. Hoje é tudo plástico. Nós temos, agora há pouco tempo, vi parece que um animal no Caican, estava com uma coisa, a garça em Sorocaba, no Parque Cassato Maru, com aquela argola no bico. Nós tivemos aqui um lagarto que saiu na internet, aqui no bairro dos Moreira, o lagarto comendo com o saco plástico na cabeça. Então, gente, nós temos que, aos poucos, ir fazendo alguma coisa para que seja cumprido, que a própria associação, nessa justificativa, Associação Brasileira de Limpeza Pública, Resíduos Especiais, o país produziu cerca de 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2011. Do total, 23 milhões de toneladas vão para aterro e lixões impróprios. É jogado nas ruas, é jogado na calçada, é jogado em tudo que é lugar. A coordenadoria do Departamento Técnico da ABRELP, doutora Adriana Ferreira, explica que além desses locais correm sério risco para a saúde pública. Então, gente, é isso que eu peço aos senhores vereadores, aos que me procuraram agora, antes da nossa sessão, reflexão. Eu pedia nisso a aprovação dos senhores, porque não vai ser votado, não vai ser aprovado hoje também. Hoje é a primeira votação. Será votado em mais uma discussão, acho que daqui mais mês de março. Então, senhores, eu peço a aprovação de todos para esse meu projeto. Era só, senhores. Continue em discussão o projeto.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Daniel pelo projeto, porque isso é função do vereador, né? Tá tratando sobre os assuntos locais. E por ter vindo aqui defendendo o projeto. Isso mostra a grandeza do senhor como vereador. Mas também eu gostaria de agradecer ao senhor por ter trazido aqui para a gente discutir realmente o mérito dessa situação, né, que é isso que é o mais interessante, né, e propor e colocar vários pontos de vista em relação a esse projeto em específico. Eu até queria um pouco do tema livre para mim poder falar um pouquinho mais, que ia fugir um pouco fora do tema, mas como até o mesmo senhor já falou algumas questões fora do tema, gostaria que o senhor pudesse considerar. Essa lei do canudinho, na minha visão, primeiramente, eu gostaria de citar uma parte de uma história que o vereador Adélcio tinha colocado na sessão anterior, que quando a torneira está suja, o que que a gente faz? A gente troca a torneira ou limpa a caixa? A gente vai a fundo buscar realmente aonde está aquele problema para a gente executar e terminar ele de vez. No meu entendimento, nobre vereador, com todo respeito à colocação do senhor, mas eu vejo que esse projeto a gente coloca simplesmente a troca da torneira. Por quê? A gente sabe que existe uma lei federal que fala do plano municipal de resíduos sólidos. E esse plano municipal de resíduos sólidos, ele fala justamente sobre isso, a destinação correta desses resíduos, que seria o canudinho, que o nosso município não fez até hoje. Teve vários prazos, eu estava pesquisando agora há pouco aqui, e eu vi que o último prazo mudou para a cidade entre 50 e 100 mil habitantes, mudou para até 2020, tem que ser feito esse plano municipal de resíduos sólidos. Então eu vejo que seria de uma forma, digamos assim, mais apropriada, a gente está buscando essa solução, o plano municipal de resíduos sólidos. Mas eu gostaria de dar continuidade com mais mérito a esse projeto, enfim. Quando fala na substituição deste canudinho, né, por outro de material biodegradável, eu andei conversando com vários comerciantes e eles não encontraram esse canudinho. E também estava pesquisando na internet e eu vi lá, proibição de canudo no Rio de Janeiro cria efeito contrário. Né? Um dos problemas aqui ele fala, o preço também assusta. Um pacote com 1000 unidades de canudo biodegradáveis custa R$170. E o de plástico comum, né, plástico normal, com a mesma quantidade sai por R$6. Então o que acontece? É um gasto muito maior para esse comércio, que já vem sofrendo, né? Agora que a gente começa a perceber que está tendo uma recuperação e vai ter embutido esse novo gasto para eles. Outra colocação também, o município que, quer dizer, o município não, o estabelecimento que descumprir essa multa é de 20 UFESPs, equivalente hoje em R$530,60, e vai dobrando de acordo com a autuação, notificação e autuação.
Gostaria, se permite, uma parte?
Peço desculpa, senhor, que na verdade não, na discussão do projeto não temos. Outra questão, esta multa que possivelmente seja aplicada e a prefeitura vai arrecadar, é um dinheiro. Qual a destinação dessa multa? É usado para fazer asfalto, é usado para construção, né, que seria, na verdade, no meu entendimento, destinado para políticas de preservação do meio ambiente. É o meu entendimento, que também não tem colocado na lei. E eu gostaria também de fazer uma pergunta, que nem se não tem o canudinho, como que vai ser feito para tomar uma água de coco, milkshake? né, que geralmente é tomado com canudinho. E eu gostaria de entrar na justificativa. Segundo dados científicos, os danos ambientais e tempo mínimo de 100 anos para a decomposição do plástico geram mobilização. No exterior, foi substituído o material pela confecção de o material para a confecção dos canudinhos. A tal iniciativa também se faz necessária ao nosso município. Em 2017, 13,5% do total do lixo brasileiro era plástico. Desse montante, quanto seria em canudinhos? Eu acho que seria um volume bem irrisório, né? E uma outra questão também que eu gostaria de colocar: qual seria mais fácil de fiscalizar? Os bares ou uma indústria que fabrica o canudinho? Eu acho que seria muito mais fácil fabricar, fiscalizar a indústria, proibir realmente essa fabricação com esse material. Por quê? A gente sabe que tem muito mais bares do que fábricas com esse canudinho. Então, na minha visão, e outra questão também, quando foi colocado lá no Rio de Janeiro e outras cidades do litoral, a maior preocupação foi porque o canudinho ia para o mar, tinha a questão das tartarugas, que acabou até morrendo por questão do canudinho. O nosso município não é banhado por mar. E pelo que a gente vê, praticamente, não digo 100%, porque eu acho que 100% não é, mas bem próximo de 100% vai para aterro. Então não vai estar contaminando nesse sentido, né? Gostaria de colocar também essa preocupação, como o senhor falou, das multas que foi colocado para outras leis e tudo mais. Qual seria o bônus? Seria maior ou menor que o ônus dessa lei? É isso que eu gostaria de deixar a pergunta para vocês. Eu acho que a gente tem sim que preservar o meio ambiente, mas a gente tem que fazer da maneira correta, né? E sim, lutando para ter campanhas de conscientização para a população, para a preservação do meio ambiente, inserir isso nas escolas, melhorar a questão da reciclagem, né? O governo municipal tem que incentivar mais isso, que a gente vê que ele está largando de lado, né? Eu vejo a preocupação do senhor como louvável, mas eu acho que a gente tem uma outra forma de fazer com que esse objetivo seja mais eficaz. Porque, na minha visão, essa lei, a efetividade dela seria muito pequena, né? Essa é a minha colocação, gente. Eu até gostaria de fazer uma sugestão, tá? Eu não estou colocando e não estou pedindo aqui. Uma sugestão para prorrogar, então, esse projeto, né? Para analisar melhor, cada um pesquisar, refletir melhor, para daí, posteriormente, talvez vir para a sessão, ou não sei se for retirado ou não. Eu deixo essa colocação para vocês. Mas, diante da forma que está o projeto hoje, eu digo que eu sou o contrário, tá? Eu sou a favor da preservação do meio ambiente, mas, nesse sentido aqui, eu estou vendo que ele não vai ter esse efeito que a gente espera. Outra questão. Você, tirando o canudinho, fala que é contaminação. Quando você vai tomar um refrigerante num copo, numa latinha, a gente sabe que ele tem aquela parte em cima ali que ele acaba pegando sujeira. Quando você usa o canudinho, você toma o refrigerante diretamente lá de dentro. Você não tem contato com ali. Agora, se você não toma, você vai virar direto na boca. Ou, se colocar no copo, vai gerar outro impacto ambiental, que é o copo descartável, que talvez seja até maior do que o do canudinho, né? É isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. E deixo sugestão, se for possível, para adiar.
Continue a discussão do projeto.
Peço dispensa aos cumprimentos, senhor presidente. Sobre a Lei 3/2019, venho aqui dar a minha colocação sobre esse projeto. Vejo que respeito o nosso presidente, vejo a sua preocupação, e é de muita importância a sua preocupação pelo meio ambiente, como todos nós aqui também. Mas eu vejo também que esse projeto não seria a hora certa de ser aprovado. Seria um momento de nosso presidente fazer uma reunião com a CIP, Associação Comercial, de fazer uma parceria com eles e com o comércio da cidade, no geral, né, escolas, educação, de fazer um incentivo, de estar prevenindo a não utilização mais desse produto. Aí depois sim chegar e colocar esse projeto de lei. Hoje vejo que há uma preocupação muito grande no nosso comércio, através desse projeto ser aprovado. Bem por certo que o nosso presidente já nos explicou que não seria agora, mas daqui a 4 meses. Mas eu creio que o mercado hoje não está preparado para estar adquirindo esse projeto. Tá? Venho aqui com todo o respeito, que podia também ser apoiado mais a reciclagem em nossa cidade. Assim não estava acontecendo muito essas coisas que andam acontecendo com o meio ambiente através dessas coisas. E vim pensando também que é um tema bem polêmico, né, desgastante. Estava ali pensando na compra do todinho, que já vem um canudinho ali, como que vai fazer? Né? A fábrica lá, o pessoal, vai ter que se adaptar. Né? Mas a minha preocupação hoje aqui, presidente, é a minha opinião aqui, né, se for para ser aprovado o projeto, eu sou contra o projeto, mas eu queria que o nosso presidente pensasse em retirar o projeto, esperar mais esse ano. Esse ano fazia ações de incentivo, né, no comércio, junto com a CIP, Prefeitura Municipal de Piedade, escolas.
Vossa Excelência, pediu uma parte, senhor.
Não pode, né? Pode. E para que depois implantar esse projeto. Aí sim, com certeza, depois de avisar, de ter essas ações, com certeza a gente poderia estar analisando e aprovando esse projeto. Mas, infelizmente, senhor presidente, com todo o respeito à sua pessoa, creio que sua... aqui a sua colocação, o seu apreço para esse projeto é para a importância do meio ambiente, como a minha importância também é. Mas hoje não vejo com bons olhos estar aprovando esse projeto nessa noite. Obrigado.
Continue em discussão o projeto.
Peço, excelentíssimo presidente, peço dispensa também, né, para mim dar continuidade aqui do projeto. Eu também venho com a mesma preocupação, e que é importante que nós temos que nos preocupar com o meio ambiente. Isso é nítido, eu creio, para todos nós. Queria até parabenizar pela iniciativa do nosso nobre vereador Daniel. Mas eu também coloco a minha posição em relação ao projeto. Eu vejo que, no momento, eu também não sou favorável agora a esse projeto. Diante também da situação hoje, a gente está se preocupando com o canudinho. Tá. Mas e o copo descartável? E os plásticos? Que envolve tudo isso. E hoje nós não temos uma demanda que venha, por exemplo, as fábricas têm interesse de fabricar, né, no sentido de papel, né, o canudinho de papel. Isso. E o que acontece hoje? Essa demanda é como o vereador Maurinho falou. Não é questão que nós vamos punir o que comercializa lá o bar, que tem o restaurante, que tem lá o seu carrinho ambulante, que vende o seu refrigerante lá, o seu suco, o milkshake, que vai usar o canudinho. Mas as grandes empresas que estão ganhando milhões de dinheiro e colocando, e não há uma boa vontade de ser feito isso. Então eu vejo que nós aprovar uma lei que venha acarretar para o nosso comércio mais despesa de R$530,60, e se ele não conseguir pôr em dia isso, a multa vai se acumulando, eu vejo que não seria uma conquista para nós. Seria nós colocar uma responsabilidade para os nossos comerciantes que não é deles. Porque se nós vermos a situação hoje do meio ambiente, e queria reforçar, o que nós temos que investir é na coleta seletiva de lixo. Isso sim, que as pessoas saibam coletar o seu lixo, não jogar num aterro sanitário, que é o caso que nós nem isso temos hoje, que é uma necessidade também para o nosso município. Mas hoje eu também coloco a minha questão. E pediria com muito carinho, diante da colocação do vereador, pediria vista para que mais pessoas nós possamos discutir melhor esse projeto e a gente venha votar com mais consciência. Boa noite a todos.
Continua em discussão o projeto.
Questão de ordem, eu pedi vista. Seria antes.
Excelentíssimo presidente, peço dispensa dos cumprimentos. Em relação a esse projeto, é muito, muito, tem que ser muito cuidadoso. Senhores, se lembram da época das sacolinhas de supermercados que foram proibidos devido a, né? Passa-se nessa época, muitos de nós tivemos que comprar sacolas grandes para levarmos os mantimentos. Passa-se um tempo, as sacolas voltaram nos supermercados. No início da sessão, eu estava contra esse projeto. Porém, eu acredito que se aprovarmos esse projeto, não traria consequências para nós vereadores, para os donos dos bares. Mas se os senhores quiserem adiar, para pensarmos melhor, também concordo com essa decisão. Muito obrigado.
Continue a discussão do projeto.
Mas questão de ordem, presidente, eu coloquei o meu pedido de vista.
Por quanto sessão, excelência, quer discutir o projeto?
Por 15 dias.
15 dias?
Tem o feriado. Tem o feriado de
Carnaval.
Uma sessão não tem.
Não, mas eu creio que não tem nada a ver.
Em discussão, o requerimento da vereadora Marli, para adiamento do projeto. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que forem contra o pedido dela, que se levantem. Adiado, então, por uma sessão. Não adendo mais projeto em pauta, nem vereador escrito, explicação pessoal. Antes de terminar, só para informar os servidores que segunda e terça-feira nós não teremos sessão, nem quarta-feira, que é feriado de carnaval. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado a sessão.